E vamos ao assunto da política com o Diniz Neto. Diniz já aqui ao meu lado no estúdio da CBN. E Diniz, hoje nós vamos falar sobre um dia, inclusive, importante do promotor, é isso?
Exatamente, hoje é o dia do Ministério Público, o dia interamericano do Ministério Público. É considerado um órgão de defesa de ordem jurídica e um verdadeiro fiscal, né, da lei. Uhum. É uma instituição que carrega uma longa história de conquistas e atuação relevante. Desde o primeiro Congresso Interamericano de Ministérios Públicos, que foi realizado na cidade de São Paulo em novembro de 1954, que existe a comemoração dessa data como Dia Interamericano do Ministério Público. O Ministério Público, pela Constituição, é considerado um órgão de função essencial à justiça e se destaca na sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos, como meio ambiente, consumidor, patrimônio, minorias sociais, entre outros.
E o Ministério Público que tem feito história no Brasil. A gente sabe que nos últimos anos, quer queira, quer não, as denúncias feitas pelo Ministério Público ao Ministério Público têm surtido efeito. Um desses processos para o combate à corrupção, combate ao tráfico.
Ah, não há dúvida alguma, né? A importância, a relevância do Ministério Público é algo fundamental.
Há um tempo atrás, ninguém sabia que tinha Ministério Público, né? Se você pegar uns 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas quase não sabiam da função do Ministério Público.
Mas,
né?
O Ministério Público realmente assumiu um papel relevantíssimo no Brasil e na República. É claro que tem gente que não gosta.
Com certeza.
Principalmente quem tem problema, quem deve, né?
É, quem
agora,
deve
quem não deve, tem que... Na verdade, a grande maioria da população precisa da defesa do Ministério Público aos seus interesses, né? De maneira que há muito que se destacar e aplaudir o trabalho do Ministério Público.
Agora eu vou falar de uma relação entre Poder Municipal e Sanepar, questão quase sempre polêmica, mas Tribunal de Contas do Estado aí tem um documento de instrução, é isso?
Sim.
Que recomenda à Prefeitura algumas ações.
Tive acesso a um documento de instrução que o Tribunal de Contas redigiu, onde há recomendações à Prefeitura de Maringá sobre aquele contrato aditivo que nós falamos aqui, que foi firmado lá no primeiro semestre, que originou um depósito de 20 milhões nas contas da Prefeitura. Essa instrução, no item 1, aponta a necessidade de publicidade do ato e aprovação do mesmo pela Câmara Municipal. E nos demais itens são feitas orientações sobre como deveria ser feita a contabilização desse recurso. Mas é claro que o item 1 é muito importante. Por quê? Ele fala sobre aquilo que nós temos falado muito, a necessidade da transparência em relação a esse ato, que poderia ter acontecido de diversas formas, mas dentre elas, lógico, a aprovação da Câmara Municipal, porque no momento que você encaminha isso, torna público esse documento ou essa tratativa, e o Poder Legislativo obrigatoriamente teria que ter aprovado esse termo aditivo. E, enfim, são situações muito importantes que envolvem esse termo aditivo e que não estão ainda devidamente esclarecidos. Segundo a gente acompanhou e segundo a gente entende, não foi aberto um processo administrativo na Prefeitura para que fosse firmado esse termo aditivo, não há um parecer jurídico prévio e nem tampouco, como todo mundo sabe, aprovação, autorização da Câmara Municipal. E também não foi feita a publicação do ato. Há, inclusive, um parecer do procurador jurídico da Prefeitura, onde ele diz que se perdeu o prazo para publicação e recomenda, inclusive, que o dinheiro não seja utilizado até que o assunto seja resolvido. Mas há um ponto central, Gilson, que é o seguinte: de que valor é que nós estamos falando, né? Ou seja, importa sim quanto entrou desse dinheiro, desse direito que Maringá tinha para receber, né? Qual foi o cálculo que foi feito para se firmar o acordo do valor a ser repassado? Qual a base do valor de 32 milhões, parcelas, né, de 20 milhões e de 12 milhões? A Prefeitura alega, Justo, e a gente tem sempre ouvido isso, que quando entra o dinheiro na Prefeitura, está tudo bem, que não tem mais problema nenhum, entrou o dinheiro, por que que vai questionar o dinheiro que entrou? Bom, mas não é bem assim, né? Eu até fiz um exemplo, escrevi aqui, vamos tentar passar aqui para o ouvinte, o seguinte: eu e você, Jus, temos um carro.
Sócios no
carro. Ok, sócios no carro. Eu resolvo vender o carro, e vendo o carro sem te dizer nada, por R$32 mil. Só que o carro vale R$120 mil. E aí? Como é que fica?
Eu vou ficar extremamente bravo, no mínimo.
Bom, eu acho assim...
Traído, no mínimo.
Para, quando existe essa relação, né? Então eu teria primeiro que te procurar e pedir, Gilson, eu posso vender o carro? Eu tenho aí uma proposta para vender o carro. Aí você vai me perguntar, mas por quanto nós vamos vender o carro? Haverá uma transparência naquilo que, claro, vai ser feito? Aí eu vou dizer, olha, estão me oferecendo R$32 mil. Você iria aceitar a venda?
Não, pode ser algum.
Então, esse é um ponto central, porque não é assim, entrou o dinheiro, então está tudo bem. Não, entrou o dinheiro e não está tudo bem. Porque de quanto deveria ser este valor que entrou na prefeitura? Que tipo de cálculo, que perícia, o que, que foi feito para se chegar no valor desse termo aditivo? Eu considero esse um ponto, claro, que é central, sem considerar que também é central a questão aí da autorização, né? A determinação legal da autorização da Câmara Municipal. Então, esses são pontos básicos que são importantes que a gente levante para que a população consiga, nem que seja através aqui da CBN, acompanhar um pouquinho desse caso que começou lá no primeiro semestre, em negociações que ocorreram em abril, depósito em maio, e que hoje nós estamos terminando praticamente na última semana de novembro, e a coisa ainda não está realmente esclarecida e resolvida, apesar de muitas... negativas em relação, dizendo que está tudo bem. Não, não está tudo bem, e há muitos pontos a serem esclarecidos, inclusive a falta que esse documento aqui do Tribunal de Contas aponta de pontos chaves e legais que deveriam ter sido cumpridos. Então me parece que não é tão simples assim. Hoje não dá mais para se pegar e fazer aquilo, de fazer depois aquilo que tinha que ter sido feito antes, né? Me parece claro isso aí, principalmente em se tratando de administração pública.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Sismar. Eu tenho uma transição ali no Sismar, que claro, houve eleição você colocou em xeque essa eleição, inclusive, né? Pensou muito.
Exato. Há algumas situações, mas enfim, há uma declaração de vitória da chapa 2, que é a chapa que tem como presidente eleita Priscila Guedes da Luz. Ontem eu falei sobre um agravo que foi interposto aí pela chapa 4 na quinta-feira, mas o que está valendo mesmo é o resultado da comissão eleitoral e a posse marcada para o dia 2 de dezembro, que é a próxima segunda-feira. Ontem estava marcado o começo, era um acordo entre a diretoria eleita e a atual diretoria e a comissão eleitoral, para que a transição começasse na segunda-feira, dia 25. E, felizmente, ótimo, excelente, a transição começou ontem. A diretoria eleita estará durante toda a semana lá, acompanhando os trabalhos do Sismar, recebendo orientações e se preparando para a posse, que vai acontecer no dia 2 de dezembro, às 19h30, na Câmara Municipal de Maringá.
Inclusive, você colocou aqui na CBN de que essa eleição no Sismar tem uma influência sobre a eleição municipal. De certa forma, há interesse do Poder Público Municipal na escolha de um novo presidente da Associação dos Funcionários Públicos Municipais.
Bem, eu entendo que sim, né? Porque não há dúvida nenhuma que a diretoria do Sismar atual, que está deixando no dia 2 a direção do Sismar, tinha, claro, as suas ramificações políticas e é evidente que isso auxilia no jogo todo político, né? Em detalhes, principalmente naquilo que se refere aos servidores. Haverá, claro, uma direção em relação à atuação do Sismar, novas prioridades e também uma forma diferente de defender os interesses dos servidores. Portanto, é algo que nós teremos que acompanhar e eu imagino que, de uma forma ou de outra, haverá sim um reflexo naquilo que ocorrerá durante o ano de 2020, um ano de grande importância, um ano de eleições municipais.
Mudanças nas lideranças do governo no Congresso e destaque para a deputada da região, é isso?
Exatamente. O que aconteceu foi que houve um anúncio da mídia nacional, órgãos de grande importância, do convite que foi feito ao deputado federal aqui de Maringá, Ricardo Barros, para que assumisse a primeira vice-liderança no Congresso Nacional. Então ficou aquela expectativa, né, da confirmação disso. E ontem foi publicada a lista lá no Congresso Nacional sobre a liderança. E apareceu lá, sim, confirmado, o deputado federal Ricardo Barros, maringaense, como o primeiro vice-líder do governo. O Ricardo foi vice-líder de três governos, foi ministro de um outro governo, e é importante que a gente registre aqui, não há nenhum outro deputado com essa trajetória na Câmara, em toda a história, o que certamente demonstra o reconhecimento à sua capacidade de articulação política. E vamos falar agora aquilo que é importante, né? Pô, é claro que uma situação de vice-liderança é muito bom para Maringá e para o estado do Paraná.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.